parceiros europeus. É preciso ver, por exemplo, que o rendimento per capita em paridades de poder de compra, nós passamos de uma posição de 15º lugar para 21º lugar em 2022. É esta a realidade a que o Sr. Ministro permanentemente se recusa a responder e vem ao Parlamento dizer que apresentamos resultados, resultados, resultados. Sr. Ministro das Finanças, não há resultados. O sucesso de 2022 deve só às famílias e às empresas e ao benefício que o Governo retirou do imposto da inflação, do crescimento do PIB e da operação contabilística relacionada com o gás. É esta a explicação do sucesso de 2022 do Governo. Sim, não estranhe, é este o sucesso da estratégia do Governo. E, portanto, eu perguntava-lhe quando é que vai apresentar ao Parlamento uma estratégia de crescimento, porque nós não vemos nenhuma, e dizer que em 5 anos o país poderá crescer em termos médios 1,9% é muito pífio, é muito reduzido, é muito poucochinho. Acabou a borla da recuperação da pandemia. Acabou essa borla que alimentava o argumentário do Governo. Perguntava-lhe também sobre a execução do PRR, se vai apresentar ou não ao Parlamento o relatório escondido da IGF que coloca em causa o cumprimento dos marcos relacionados com essa mesma execução. Há países como a Lituânia, a Polónia, a Hungria, que nos estão a ultrapassar. Nós constatamos que mesmo em termos de poupança, os portugueses já começam a retirar dos seus mielheiros para conseguir fazer face às condições que temos. E daí é fundamental haver efetivamente uma estratégia de crescimento. Mas uma estratégia de crescimento que permita uma redução do esforço fiscal e da carga fiscal. E aqui também o Sr. Ministro, se comparar, por exemplo, com a Alemanha, com a França, já que são esses países com os quais gosta de comparar, verá que Portugal tem um esforço fiscal muito acima desses países. E a medida que apresenta de redução do IRS ao longo do tempo é uma medida que não está concretizada, não explica como é que o vai fazer e o impacto que tem na carga fiscal é muito reduzido. São meros pontos percentuais. Quem sofre? A classe média. É a classe média que sofre. O programa de estabilidade também não tem uma estratégia para as empresas. Se nós olharmos para a Bulgária ou a Lituânia, temos taxas de IRC de 10% ou de 15%. Em Portugal é superior, com todos os adicionais, a 30%. Onde é que está a estratégia do Governo? Vai baixar o IRC ou não? E, portanto, pergunto-lhe se está disponível para apresentar um novo programa de estabilidade, se vai continuar a conduzir o Governo como se estivesse a conduzir um avião sem instrumentos até despenhar-se e se verdadeiramente já começou a campanha eleitoral do PS.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra para um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Ministras, Sr. Ministro, Sras. Senhores Deputados. Sr. Ministro, antes fosse este Programa de Estabilidade um parecer, porque nesse caso provavelmente não existia. Eu não vou insistir na pergunta, porque já sei que os senhores gostam de fazer censura aos temas que nós escolhemos. Vou-me centrar no programa de estabilidade, porque a forma triste, um bocadinho apática, como entreveio nesta Câmara há bocadinho, lembrou-me também a tristeza que eu senti quando nos últimos 2 dias li este programa. Porque após 37 anos de adesão à Comunidade Económica Europeia, o que se conclui da leitura do Plano de Estabilidade e do Plano Nacional de Reformas é que continuamos dependentes da Europa para tudo, para tudo. Continuamos dependentes para ter documentos que digam alguma coisa que se assemelhe a uma estratégia. Continuamos dependentes da Europa para ter alguma coisa que se assemelhe a crescimento. Porque, de facto, olhando para as leis das grandes opções, que também faz parte deste processo orçamental, comparando com os programas e com os documentos que são exigência do semestre europeu, a diferença da organização é absolutamente brutal. Uns podem servir para alguma coisa, outros para muito pouco. E olhando para os níveis de crescimento, descontando aquilo que o PRR traz, muito pouco ficaria se não fosse a Europa. Mas sem a Europa, Portugal não teria nem estratégia nem crescimento. O governo do PS assegura que mesmo sem a Europa continuaríamos a ter muita propaganda, que é como quem diz, muito foguetório, muitos foguetes para o ar quando as coisas correm bem e muito assobiar para o ar quando as coisas correm mal. Há muitos foguetes para o ar quando convergimos com a União Europeia. E a subia-se para o ar quando temos divergências com os países da coesão e temos as tais ultrapassagens sucessivas que já aqui tantas vezes foram faladas. Eu sei que o PS agora tem um mantra novo para isto. Ah, porque esses países têm uma dívida pública menor que a nossa. Esses países têm mais qualificações que nós. Mas quem é que esteve no governo estes anos todos? Quem foi? Portanto, é uma espécie de justificação que se autoderrota. Depois dançam foguetes para o ar quando têm crescimentos, que saudamos, de 6,7% do ano passado. Mas assobiaram para o ar em 2020, quando tiveram maior queda de PIB desde há 70 anos esta parte. Lançaram foguetes para o ar porque não apresentam orçamentos retificativos. Mas nos últimos 12 meses já perdi a conta o número de pacotes de milhares de milhões de euros que passaram nesta casa sem sequer alterar a lei orçamental, fazendo ajustamento de rubricas só. Atiram foguetes para o ar quando tiveram um déficit de 0,4 em 2022. Já foi aqui dito que era suposto ser 1,9 mais que suficiente. Mas também não explicam, e assumiam para o ar quando alguém vos pergunta, como é que é possível ter atingido isso através de quase 8 mil milhões de receita fiscal a mais. Governo, o principal beneficiário da inflação. E agora vêm-nos dizer, e fazem com isso também um foguetório e tiram foguetes para o ar, que vão baixar o IRS em 2 mil milhões de euros até 2027, quando nos últimos 3 anos, em 5 anos vão reduzir 2 mil milhões. Nos últimos 3 anos arrecadaram mais 3 mil milhões de IRS. Estão a reduzir o quê?
É mentira.
Estão a reduzir o quê? Não, tem razão, foi um bocadinho mais. Tem razão.
É mentira.
E, portanto, revê o crescimento em baixo em relação ao último plano de estabilidade. São quase 2,7% de crescimento a menos que temos. Portanto, Sr. Ministro, a pergunta é se não era melhor fazer ao contrário. Menos foguetes para o ar, menos assobiar para o ar e dar aos portugueses razões para ficarem confiantes no futuro e um bocadinho menos tristes do que aquilo que ficam quando ouvem as suas intervenções aqui na Assembleia. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro das Finanças. Aquilo que tiramos deste programa de estabilidade é que a pedra de toque do Governo em termos político-orçamental continua a ser a da redução acelerada do déficit. E em nome da redução acelerada do déficit temos tido, ao longo dos últimos 10 anos, uma autêntica década perdida no investimento público, porque o investimento público ficou ao longo destes 10 anos abaixo do consumo de capital fixo, o que significa que o ativo do Estado está a perder e está-se a desvalorizar face ao que é investido. Isto tem consequências. Tem consequências nos serviços públicos, algumas delas também orçamentais, por exemplo, no Serviço Nacional de Saúde. O facto de não se investir faz com que o SNS tenha que recorrer a privados para fazer um conjunto de matérias que poderia fazer e que poderia incorporar no próprio SNS. Tem custos nos serviços que são prestados na escola pública, nos transportes, na habitação, na justiça, na cultura, em falhas que resultam desta continuada falta de investimento público e da sua não execução. E lembramos que o Governo, que no Orçamento de Estado para 2022, apesar de ter sido discutido já a meio do ano, o Governo, mesmo assim, deixou 1.400 milhões de euros por executar em termos de investimento público. E depois também as consequências que esta política tem no papel que o investimento público deveria ter para arrastar, para impulsionar o próprio investimento privado e a produção nacional, que é tão importante, para, através de um maior crescimento económico, nós devermos menos porque crescemos mais. E por isso nós não nos contentamos com estes valores anémicos de 2% que o Governo prevê e de uma redução da despesa em percentagem do PIB ao longo dos próximos anos. Dizemos que é preciso uma outra política, uma política que aposte fortemente no investimento público e que seja efetivamente executado, e também uma política de valorização dos salários e das pensões. Porque, Sr. Ministro, ainda acredita naquilo que disse há uns meses atrás, de que eram os salários e as pensões que puxavam a espiral inflacionista? Quando o próprio Banco Central Europeu já diz que são as margens de lucro de alguns setores que o fazem, o Sr. Ministro ainda acredita nisso? E quando é que vai passar a ter um aumento dos salários e das pensões em vez de continuar com cortes reais e com as margens de lucro a aumentar e elas sim a puxarem pela inflação? Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro das Finanças.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Em primeiro lugar, relativamente ao tema da TAP, eu quero afirmar que considero deplorável a adjetivação que ouvi nos últimos dias a propósito do envio dos documentos à Comissão. Deplorável, aliás, de vários senhores e senhoras deputadas. A senhora deputada Mariana Mortágua não está aqui, mas ouviria exatamente da mesma matéria, porque, aliás, a senhora ministra da Presidência esclareceu tudo. Mas mais do que isso, ainda hoje mesmo, a Comissão Parlamentar de Inquérito irá ter acesso a todos os documentos. Aqueles que solicitou da primeira vez e aqueles que, aliás, não solicitou da primeira vez, que constituem a espinha dorsal do processo de demissão dos administradores da TAP. Aí, senhores deputados, poderão ver e poderão fazer uma segunda tentativa na criação de algo que não conseguiram demonstrar da primeira. É que a mesma adjetivação que os senhores deputados usaram e que é tão imprópria na nossa vida democrática foi, aliás, derrotada da primeira vez e sê-lo-á também desta segunda. Senhor deputado o Carneiro, senhor deputado refere que não encontra relativamente ao plano de estabilidade que não encontra uma estratégia de crescimento, que não encontra essa visão para o futuro. Ó, senhor deputado, em todos os sítios está plasmada essa visão. Só que o senhor deputado não encontra, porque o senhor deputado continua agarrado à estratégia falhada do PSD. Senhor deputado, fala de investimento. Ó, senhor deputado, não só nestes anos todos, tem aumentado a dimensão do investimento financiado de recursos nacionais. Sublinho, Sr. Deputado, de recursos nacionais, não contando com os financiamentos comunitários, que têm uma parte muito importante. Ó, Sr. Deputado, mas eu recordo-lhe que da última vez que o PSD passou pelo Governo, o investimento público era excomungado como um mal que devia ser erradicado deste país, que era a causa de todos os males, sem nenhum papel para o desenvolvimento do país. Sr. Deputado, estratégia de crescimento e não encontra na estratégia, percebo que não reconheça a reposição de rendimentos, o papel da procura interna, a melhoria das condições de vida dos portugueses como um elemento da estratégia de crescimento. Percebo bem porque no passado conviviam bem com taxas de desemprego de 15%, 16%, 17%, onde o que era preciso era uma destruição criadora e até o próprio incentivo à imigração. Pois é, Sr. Deputado, é que o que encontra aqui é compromisso com a estabilização dos rendimentos, compromisso com a melhoria dos rendimentos dos mais vulneráveis, dos trabalhadores, dos pensionistas, por todas as razões de justiça, mas também por uma fundamental, porque é essencial à nossa estratégia de crescimento termos uma sólida base na nossa procura, interna. Diz o Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo que não encontra aqui no plano de estabilidade algo mais desenvolvido como uma visão, com uma estratégia, com medidas, será até com indicadores de avaliação e de monitorização. Eu estava a ouvir o deputado Coutrinho de Figueiredo e questionava para mim mesmo que seria insuspeito para mim pensar, antes de chegar a esta casa, que iria encontrar no senhor deputado um saudosista dos antigos planos quinquenais. É que nesses planos quinquenais é que estava definido tudo. Estavam definidas as metas, estavam definidos os objetivos, estavam definidos os resultados, estavam definidos os meios, estava definida a produção, só que nada acontecia dessa maneira. Sr. Deputado, o programa de um plano de estabilidade não é fazer esse, é de identificar com clareza, a maior clareza possível, num contexto de incerteza, quais são as variáveis fundamentais que nos organizam e, em segundo lugar, as linhas fundamentais de estratégia do ponto de vista de resposta. E esta é absolutamente clara e distintiva. Primeiro, reforço dos rendimentos das famílias, dos mais necessitados, dos trabalhadores, dos pensionistas. Segundo lugar, mais investimento público, financiado por recursos nacionais, financiado por recursos comunitários, podendo fazer desse investimento modernizador uma alavanca de crescimento. Terceiro lugar, prosseguirmos a redução do peso da nossa dívida pública. Esse tem sido um elemento fundamental da estratégia dos últimos anos, continuará a ser para o futuro, para libertar o país de um peso adicional de juros, mas sobretudo para proteger o país perante contextos de maior incerteza e de vulnerabilidade. E mais uma vez aqui, podemos apresentar créditos e a governação do PSD nem por isso.